Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Como é do conhecimento de todos, a nossa ordem do dia começa com uma audição ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Águas do Norte, uma audição que foi requerida pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados do Conselho de Administração e da Comissão Executiva das Águas do Norte, o Sr. Engenheiro Eduardo Gomes, Presidente do Conselho de Administração, a Engenheira Fernanda Lacerda, o Engenheiro Manuel Moraes, Moras, e o Dr. Filipe Silva. Muito obrigado pela vossa vinda à Comissão, à Assembleia da República. A grelha que nós vamos utilizar é a grelha simplificada, coloca uma intervenção inicial do grupo parlamentar requerente de 5 minutos, depois será a intervenção inicial da entidade requerida. Cada grupo parlamentar depois fará uma ronda de 5 minutos, cada grupo parlamentar, e depois a resposta do representante da entidade requerente, da entidade requerida, peço desculpa, em tempo idêntico. O requerimento que foi aprovado pretende precisamente abordar questões relacionadas com a Águas do Norte e, em primeiro lugar, com o problema da deslocalização e também dos trabalhadores precários. Para esse efeito, para apresentar o requerimento, dava a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Um bom dia às Sras. e Srs. Aqui presentes do Conselho de Administração da Águas do Norte. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem conhecimento do processo de deslocalização em curso na Águas do Norte e chamou-os aqui precisamente para obter esclarecimentos sobre esta situação. Em janeiro deste ano, todos os trabalhadores de Viana do Castelo viram os seus postos de trabalho serem deslocalizados para a Estação de Tratamento de Águas de Areias do Vilar, no Conselho de Barcelos, o que implicou que cerca de 20 pessoas passaram a fazer uma deslocação diária de 2 horas laborais por dia, mais 2 horas laborais por dia. Ao mesmo tempo, as anteriores instalações continuam a pagamento em leasing por parte da empresa pública Águas do Norte S.A. Para o Paulo Guimarães, afigura-se a mesma situação. Até 7 de maio, cerca de 80 trabalhadores seriam deslocalizados para Areias de Vilar, Queimadela e Vila Real. As instalações alugadas ao Vitória Sport Clube, por 18 mil euros por mês, estarão em aluguer até 2021 e o Vitória não demonstra qualquer abertura para uma rescisão do contrato antes do final. Assim, cerca de 100 trabalhadores veem a sua vida ser deslocalizada e alterada por vontade de encerramento de duas instalações que continuam e continuarão a onerar esta empresa pública. Não se compreende, pois, quer a decisão de encerramento dos dois polos, com a subsequente oneração em deslocalizações diárias em táxi, quer as decisões de aluguer de outros equipamentos e subsequentes obras. Gostaríamos então de perguntar o que justifica realmente este encerramento, já que economicamente se percebe que esta decisão é um desastre. Para além disto, de que forma foi acautelada a comunicação e diálogo com todos os trabalhadores no período em que esta decisão foi tomada e também posteriormente? Aliás, o próprio Ministro do Ambiente, no final de abril deste ano, nesta comissão, questionado sobre esta questão em audição regimental, deu conta de não saber de qualquer deslocalização e encerramento do Polo Guimarães e da deslocalização dos trabalhadores. E questiono também, não tinha a tutela, não tinha o Sr. Ministro do Ambiente conhecimento a intenção de encerramento do Polo de Guimarães? Sabemos agora que apenas cerca de 20 trabalhadores foram deslocalizados a 7 de maio para Areias de Vilar, mantendo-se uma grande parte ainda em Guimarães. Sabemos igualmente que a intenção de inexistência do Polo em Guimarães já não se verifica, pelo que questionamos, porque não agora, com esta nova configuração, a manutenção dos trabalhadores em Guimarães e a poupança em transportes e horas extra com estes cerca de 80 trabalhadores. Por fim, os contratos de outsourcing que esvaziam a empresa dos seus trabalhadores e das suas funções. Desde finais de 2017 assinaram-se pelo menos 7 contratos de prestação de serviços para todas as áreas de atividade da empresa. Para estes contratos foram direcionados grande parte dos 155 trabalhadores temporários que em 2016 tinham vínculo com a Águas do Norte. e que asseguravam o dimensionamento das equipas de trabalho de Águas do Norte considerado mínimo e adequado para resposta às regulares necessidades de serviço, isto lido no relatório de contas de 2016 da empresa que administram. Ainda acrescem, nesse mesmo regulatório, que a Águas do Norte S.A. recorreu à contratação de contratos de utilização de trabalho temporário para colmatar necessidades urgentes nas suas diversas áreas de atividade. Destes, apenas 58 obteram parecer favorável e serão integrados. Aliás, de 2016 para 2017, o número de trabalhadores desce de 700 para 526, o que implica 24% da estrutura da empresa, menos 174 trabalhadores. E questiono o que justifica esta limpeza e qual é o peso real do outsourcing neste momento na estrutura da empresa. Em 2017, e segundo o plano de orçamentos para 2018, dá conta de 80 mil euros em rescisões. Gostaria de questionar quantas foram estas rescisões e o que as justificou. E para 2018, estas indemnizações duplicam, exatamente duplicam, em simultaneidade com o aumento exponencial dos contratos de outsourcing e do encerramento de polos e subsequentes deslocalizações. Gostaria também de questionar quais são as rescisões e o número de pessoas que estão previstas rescindir para 2018. E ficamos assim com uma questão mais genérica, que é a questão da capacidade de gestão desta administração, quer porque esvazia a empresa que administra de funções, que lhe são essenciais, dos trabalhadores que as garantem e, ao fazê-lo, aumenta em custos com transportes, novas aquisições e obras. E, neste sentido, gostaríamos de perceber quais foram as bases das decisões que foram tendo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Dou a palavra agora ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Águas do Norte, o Sr. Engenheiro Eduardo Gomes. Faz favor.
Muito obrigado. Bom dia. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar naturalmente os presentes, o Sr. Presidente da Comissão, mas naturalmente os Srs. Deputados e todos presentes. Antes de, obviamente, entrar na resposta das questões concretas, e são muitas e diversas, eu peço desculpa, mas permitam-me recorrer aqui a uma nota introdutória escrita, uma cábula, porque de facto não tenho a vontade e a presença de espírito para prescindir destas notas. Fará no próximo dia 24 de junho, 2 anos que o Conselho de Administração, que tenho o gosto de presidir, iniciou funções. Este Conselho de Administração foi pedido que materializasse uma decisão política de reversão do processo de fusão que havia resultado na Constituição das Águas do Norte, destacando aquele que é o sistema das Águas do Douro e Paiva, e construindo um modelo que garantisse que a redução de tarifas que havia sido conseguida com a fusão anteriormente feita não fosse posta em causa. Isto é, basicamente, e por exemplo no caso de Trás-os-Montes e Alto Douro, que a tarifa de cerca de 70 cêntimos por cada mil litros de água, que havia baixado para 50 cêntimos por cada mil litros de água, se mantivesse, naquilo que foi a consagração de um princípio de solidariedade interregional que obviamente todos suportamos e todos apoiamos. Neste tempo, nestes 2 anos, não só se consolidou esse processo de decisão, que nomeadamente conseguiu que se encerrasse um gigantesco contencioso com 20 municípios da região do Grande Porto, como de facto conseguimos alguns resultados que se calhar eram um bocadinho inesperados como ponto de partida, mas que gostaríamos de partilhar convosco. No sistema multimunicipal, aquilo que corresponde aos sistemas de abastecimento e de recolha de efluentes em alta, o volume de negócios cresceu 10,8%. Apesar disso, os gastos operacionais, a dividir pelo volume de negócios, decresceram 17%. Isto permitiu que o desvio de recuperação de gastos, aquilo que no fundo é o déficit tarifário, a tarifa que será paga no futuro, eventualmente pelos nossos filhos, se nós não tivermos a capacidade de regularizar este processo, este desvio de recuperação de gastos baixou 17,4%. Por outro lado, no negócio de baixa, no negócio daquilo que nós designamos a parceria com um conjunto de municípios no serviço em baixa, o volume de negócios também cresceu 14,5%. Apesar disso, os gastos operacionais sobre o volume de negócios reduziram 30,6%. As perdas de água nesse negócio reduziram 40%, passando de um estonteante 75% para 45%. daquilo que é a água da entrada do sistema. A faturação destes clientes está em dia e era uma coisa caótica. A resposta às reclamações passou de 74% para 100%, portanto um nível de serviço mede-se por indicadores desta natureza e é por isso que eu o refiro. Tudo isto permitiu resultados operacionais antes dos desvios de recuperação de gastos no conjunto agregado das águas do Norte, águas do Douro e Paiva, que entretanto foram cindidos, e Cimedouro, que também foi cindida. Nesse conjunto agregado, os resultados operacionais passaram de 8,7 milhões para 30 milhões de euros. O que permitiu, no caso das águas do Norte pós-cisão, que a dívida que nós tínhamos se reduzisse em 12,2 milhões de euros. Dívida essa, que apesar de tudo, ainda é de 589 milhões de euros. Se dúvidas houver quanto à necessidade de termos uma gestão rigorosa nesta empresa, só posso dizer que o rácio da dívida, dividido pelo EBITDA, é de praticamente 17. Ou seja, se não houvesse circunstâncias que possam perturbar aquilo que é o normal desenvolvimento do negócio nos últimos 10 anos, precisamos ainda de 17 anos com esta atividade para pagar esta dívida. Manifestamente isto é alto, mas ficou claro, e isto não posso deixar de referir com alguma ênfase, que ultrapassámos aquilo que era o perigo que nós sentimos no início deste processo de cisão, que era o de não conseguirmos controlar aquilo que se chama o processo de espiral da dívida e em que nós acabamos por não libertar meios para ir amortizando o serviço da dívida e, obviamente, a sua amortização. Neste processo ainda consolidámos uma estrutura de financiamento e hoje temos um fundo de maneio que pela primeira vez é positivo em cerca de 50 milhões de euros, quando em 2016 era negativo em 74 milhões de euros. Portanto, temos hoje uma estrutura de financiamento também equilibrada e adequada. Ao mesmo tempo, e para não vos cansar muito com estes indicadores mais de natureza financeira, ao mesmo tempo fizemos de facto um processo de regularização de trabalhadores precários, de que depois poderei entrar um bocadinho mais em detalhe. Hoje o universo das Águas do Norte tem 13 trabalhadores com vínculo não permanente, quando chegou a ter 200 e tal trabalhadores com vínculo não permanente. Tem 13 trabalhadores com vínculo não permanente, que correspondem, de facto, a necessidades não permanentes, substituições em regime nas questões de parentalidade ou de doença, ou são, de facto, números residuais. Neste processo, obviamente, parte disto resulta de termos abraçado o processo de regularização de trabalhadores temporários da administração pública, o PREVPAP, que em boa hora apareceu, mas sem perder, obviamente, de vista a racionalidade económica e operacional. E a verdade é que dos 59 contratos que apresentámos à Comissão Paritária, todos foram aprovados. Lançámos um programa de formação profissional para melhorar a qualificação dos nossos trabalhadores. De facto, a circunstância de também termos um volume de trabalhadores temporários muito, muito grande durante demasiado tempo criou um déficit a este nível. E criámos aquilo que chamamos o programa Caudal. Estamos certos que fará história no setor. Pretendemos até que seja no futuro aberto a autarquias e outras sociedades gestoras e é de facto algo que pedia que registassem e que acompanhassem no futuro, porque há de ser uma coisa marcante que emergirá desta nova empresa Águas do Norte. Abraçámos um programa de trainees, tendo contratado jovens, pela primeira vez, jovens de elevado potencial, jovens de elevadíssimo potencial, e captámos 20% do total programa que foi organizado pelas Águas de Portugal. Fomos, de facto, também a empresa que captou mais jovens com um elevado potencial. Lançámos um programa de prevenção de segurança no trabalho que permitiu uma redução contínua dos índices de sinistralidade. E eu gosto de olhar para os índices de sinistralidade a vários níveis, um deles também porque julgo que retratam uma melhoria do clima organizacional. O número de acidentes com baixa passou de 55 em 2016 para 36 em 2017 e ontem, portanto praticamente no fecho do semestre, tínhamos 3. O número de dias perdidos passaram de 971 em 2016 para 605 em 2017 e ontem tinham sido 36. Muito obrigado. Eu tento ser mais breve. Organizámos o consumo de reagentes em ETAs e ETAs, otimizámos esse consumo. Temos hoje reduções na casa dos 30%. Renegociámos fornecimentos de reagentes. Temos hoje, por exemplo, nos gases industriais uma redução de 30%. Tivemos programa de eficiência de energia, que em muitas instalações onde este programa já chegou, temos reduções na casa dos 30%. E esperamos, muito em breve, poder apresentar as primeiras estações de tratamento de água em neutralidade energética. Tudo isto sem sacrificar a qualidade de serviço. E num ano de seca extrema, em que obviamente se colocam desafios à qualidade da água diferentes, tivemos um cumprimento do plano de controle de qualidade da água de 99,9% e um plano de controle de qualidade das águas residuais de 99,2%. Não houve nenhuma ruptura do serviço e houve um adicional esforço que a empresa foi submetida no apoio ao sistema municipal da região de Viseu.
Sr. Engenheiro, agradecia que terminasse, por favor.
Muito bem.
Depois terá novamente
tempo okay. para... Então, para se calhar, saltava aqui dois ou três pontos e falava então do tema das instalações. Falar das instalações eu não posso fazer sem fazer uma análise da história desta organização. E as Águas do Norte de hoje, que tem sede societária em Vila Real, e bem, porque se olharmos para a geografia da empresa, Vila Real está de facto no seu centro de gravidade, resulta da fusão de quatro antigas empresas, a saber, as Águas do Minho e Lima, que tinham sede em Viana do Castelo, as Águas do Ave, que tinham sede em Guimarães, as Águas do Cave, que tinham sede em Barcelos, nas instalações da ETA, de Areias de Vilar, e obviamente as Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, que tinham sede em Vila Real. Destas, de facto, apenas Barcelos são instalações próprias, sem outros encargos que não sejam os associados à sua utilização e que têm estado muito subutilizadas. Em Vila Real até, e permita-me ir um bocadinho mais ao lado, em Vila Real até o início de 2018 tínhamos cerca de 60 pessoas que estavam instaladas numa moradia sem qualquer licenciamento para utilização coletiva ou de serviços, com enormes riscos de segurança, conforme atestam vários relatórios de auditoria, alguns com muitos anos, e apesar de um custo de cerca de 50 mil euros por ano entre arrendamento e escritório, foi a nossa casa durante 16 anos. Hoje temos um espaço adequado, um edifício requalificado, no centro da cidade, onde despendemos menos do que nas antigas instalações. E sim, também tivemos que deslocar pessoas para esse edifício. Em Viana do Castelo...
Senhor Engenheiro, vai ter que terminar, por favor.
Eu ia falar...
Já tem o dobro do tempo que estava
pronto. Peço desculpa. Eu ia falar de Viana do Castelo e das 20 pessoas em Viana do Castelo. Em Viana do Castelo, de facto, tínhamos 20 pessoas instaladas em 2 mil metros quadrados, com um custo de exploração das instalações de 60 mil euros anuais, que esses poupamos, a que acrescem, de facto, 120 mil euros de encargos financeiros num contrato de leasing imobiliário, que obviamente neste momento estamos em condições de rentabilizar. E estamos a negociar com a Câmara de Viana do Castelo a possibilidade de utilizar, como também estamos a negociar com a Segurança Social a possibilidade de utilizar, precisamente porque é um espaço que tem grande potencial e estava desaproveitado. Em Guimarães, senhora deputada, as Águas do Norte tentou, de facto, uma negociação com vista a uma maior racionalidade do contrato de arrendamento. Podemos entrar em detalhe nesta matéria, mas o que lhe posso dizer é que há 14 anos, as Águas do Norte, ou naquela altura as Águas do Ave, gastaram 1,2 milhões de euros em obras de adaptação para que o vão da bancada fosse utilizável. Para além disso, tem hoje um contrato de arrendamento que custa mais de 200 mil euros por ano. Este arrendamento, eu tenho hoje na minha mão um relatório que diz assim: este arrendamento foi feito com base numa avaliação que tem erros de pressupostos e os senhores deviam estar a pagar metade da renda que estão a pagar. Ou seja, há 14 anos que pagamos o dobro da renda que devíamos estar a pagar. E eu, obviamente, pergunto se eu posso ficar indiferente a isto ou se não tenho que fazer alguma coisa relativamente a isto. E, obviamente, impôs-se uma negociação com o Vitória de Guimarães, mas o Vitória de Guimarães, o Vitória Sport Clube, de facto, tem mostrado alguma irredutabilidade na negociação. Mas é como tudo, será difícil compreender que um contrato em que eu fiz as obras esteja vinculado até 2021. A nossa interpretação não é essa. E é isso que, obviamente, vamos dirimir nos tempos mais próximos.
Pronto, muito obrigado. Tenho mais coisas para dizer, mas...
Sr. Engenheiro, terá a oportunidade ainda de, numa segunda ronda, poder acrescentar alguns esclarecimentos. E passávamos então agora
à ronda dos grupos parlamentares e dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Freixo, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, permitam-me cumprimentar a Administração das Águas do Norte e, ao mesmo tempo, agradecer-lhes a sua vinda aqui para esclarecer esta situação. Creio que o que está em causa no debate que aqui estamos a ter nesta audição não é tanto a deslocalização dos trabalhadores. Aliás, o Sr. Presidente do Conselho de Administração começou a sua exposição pela causa principal e pela razão principal, que foi a decisão política de reverter aquilo que tinha sido pensado, que era a criação das Águas do Norte, agrupando todas as empresas que fazem parte daquele espaço territorial, entre o litoral e o interior, criando assim um mecanismo de solidariedade interterritorial e que permitisse a sustentabilidade da empresa para toda a concessão, para o período de toda a concessão. Sendo que os municípios do litoral, onde reside mais gente, onde é mais fácil essa sustentabilidade, pudesse, em certa medida, ajudar a baixar a tarifa nas zonas mais desprotegidas, nos municípios mais fragilizados e nos territórios mais desertificados. E assim foi feito, e assim foi concebido, e tínhamos uma empresa e um modelo estruturado, equilibrado, sustentado e motivado. Infelizmente, e digo infelizmente, este modelo foi revertido. E isto está a criar grande parte dos problemas, nomeadamente este problema que estamos a assistir agora, que é apenas uma pequena consequência de tudo aquilo que foi causado pela reversão deste sistema. Porque o Sr. Engenheiro, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, diz que consolidou o sistema. Não consolidou. Não consolidou porque o sistema deixou de ser sustentado pelo próprio setor. E passou o contribuinte, pela primeira vez na história da ADP, a enviar dinheiro para as Águas do Norte, as atuais Águas do Norte, no sentido de garantirem a sustentabilidade das Águas do Norte. Coisa que nunca tinha acontecido e que é errado. Isto foi uma decisão profundamente errada, que aliás está a manifestar já agora, no ano 2017, 2018, onde os municípios mais ricos, os municípios que fazem parte das Águas do Douro e Paiva, o sistema do Porto, digamos assim, do Grande Porto, onde foram distribuídos lucros, dividendos. Ou seja, por um lado, andamos a distribuir lucros e dividendos a alguns municípios, enquanto os municípios das zonas mais desertificadas, nem sequer um investimento que estava projetado está a ser feito. E vivem à míngua, onde este dinheiro poderia fazer muita falta exatamente para garantir os investimentos necessários ao bom equilíbrio e ao bom desenvolvimento e à boa infraestruturação que ainda falta muito naqueles imensos territórios ser feita. Por outro lado, existe outro problema que é o seguinte, o modelo neste momento de garantir a chamada solidariedade interregional que assenta neste momento em transferências, por um lado ainda das Águas do Douro e Paiva e por outro lado do Fundo Ambiental, só está garantido para os próximos 5 anos, não está garantido para toda a concessão, Sr. Presidente do Conselho de Administração. E isso é uma situação gravíssima, porque isso é uma situação que cria instabilidade e que, mais uma vez, tomam soluções sempre a curto prazo, sempre soluções a empurrar com a barriga, em vez de se apoiar aquilo que sim que estava correto, que era ter um modelo que fechasse e, ao mesmo tempo, que garantisse o equilíbrio para toda a área da concessão. E temos neste momento uma empresa que está fragilizada, as Águas do Norte são fragilizadas, as Águas do Norte têm dificuldades extremas, muito do recurso, inclusivamente, ao outsourcing, não sei se será adequado, e temos neste momento a deslocalização dos trabalhadores sem curar, aliás, aspectos que nos deixam um pouco surpreendidos e até indignados. Não se percebe a pressa da transferência destes trabalhadores da zona de Guimarães para Barcelos. Para a Etar de Areias de Vilar, apesar da Etar de Areias de Vilar fazer parte do património próprio das Águas do Norte, ao contrário das instalações em Guimarães. E não se percebe porquê. Porque o Sr. Engenheiro, e digo-lhe, eu não acho muito bem que qualquer Presidente do Conselho de Administração, ainda por cima o Sr. Engenheiro vai sair, em breve, e portanto até nem se percebeu muito essa pressa, Eu acho que nós estamos perante um fracasso, mas eu acho que o Sr. Engenheiro não gosta de lidar com o fracasso e daí talvez essa saída ter a ver com isso. Não sei, também não é isso que estamos aqui a avaliar. Agora, o que nós achamos é que o Sr. Engenheiro, quando chegou à Administração das Águas do Norte, ainda ainda completa, ainda inteira, sem ser cindida, estava em cima da sua mesa prorrogar ou não prorrogar este contrato de arrendamento. Este contrato de arrendamento foi celebrado por 5 anos. Este contrato de arrendamento é válido até 2021 e, portanto, tomou posse em meados de 2016. É verdade ou não?
Não é verdade.
Não é verdade. Mas pronto, mas seja como for, em meados de 2016, ainda 6 meses antes de terminar o contrato, não sei, vamos ver. O Sr. Engenheiro está a dizer que não é verdade. Eu vou dizer o que se passou. Em 2016, 6 meses antes do final do contrato, a decisão foi remetida para o novo Conselho de Administração. Eu acho que seja bem assim. E por outro lado, não se compreende. Já conseguiu também garantir, como acontece em Viana do Castelo. Em Viana do Castelo tiraram de lá as pessoas, mas o arrendamento continua a ter as despesas. Sr. Engenheiro, depois dirá da sua
parte. Que terminasse, Sr. Deputado.
E finalmente, dizer-lhe que muitas destas pessoas, Sr. Engenheiro, muitas destas pessoas são jovens. E são jovens motivados, eram jovens motivados que trabalham naquela empresa e que dão o melhor. Quando falo de jovens potencial, de elevado potencial, não é só de agora. As Águas de Portugal e o Grupo Águas de Portugal, e eu tenho muito orgulho nisso, sempre foram empresas de vanguarda e sempre foram empresas que tiveram cuidado em motivar e formar o seu pessoal. E são empresas ainda jovens, têm muitos jovens, alguns são casais que trabalham lá e que inclusive têm os filhos nas escolas. Sr. Qual a pressa? Porquê é que não deixa isso para o seu sucessor, por exemplo? Porquê é que não aguardou pelo início do novo ano letivo? E escusava de criar este transtorno tão grande às famílias, este transtorno inclusivamente do plano familiar e do plano educacional que está ligado a essas pessoas. Não é assim que se motiva uma empresa, não é assim que se persegue o interesse nacional.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Renato Sampaio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a Administração das Águas das Águas do Norte. Eu tinha aqui, Sr. Presidente, Engenheiro Eduardo Gomes, e Srs. Deputados, eu percebo que quando se faz uma reestruturação é sempre muito complicada. E é evidente que foi feita, em primeiro lugar, uma reestruturação do setor, fazendo a reversão dos sistemas que existiam. Foi uma decisão que era um compromisso do Partido Socialista, que teve o apoio, na altura, toda a nossa esquerda, aquilo que se chama hoje a geringonça, fazer essa reversão. E aqui é evidente que existe uma grande e profunda divergência com o PSD, porque se tivesse mantido os sistemas implementados pelo PSD, na fusão total das empresas do Norte, provavelmente a dimensão que estamos, dos problemas que estamos hoje aqui a discutir, eram bem maiores do que existiam. E, portanto, o que significa que essa... E, por outro lado, há aqui uma questão que é central. É que o PSD fala nestas matérias, mas esquece de um problema. É que as Águas de Ouro e Paiva, que é talvez o sistema mais rentável das águas de Portugal, eu disse talvez os mais rentáveis, mas olha que lá em cima da sua zona da Beira Alta é muito deficitário. Bem, mas eu não vou entrar aqui em diálogo, mas as Águas de Ouro e Paiva foram obrigadas, foi-lhe imposto a entrada no sistema, não foi de livre vontade. Porque os municípios que hoje representam as Águas de Ouro e Paiva e representavam, a esses municípios foi-lhes imposta essa reestruturação que o PSD fez. E, portanto, houve a vontade política, é verdade, e foi dada orientação às Águas de Portugal e às Águas do Norte para fazer a reversão, e, como disse, isso tem sempre custos. Qualquer reestruturação tem que garantir a sustentabilidade financeira das empresas, por um lado, e ao mesmo tempo tornar mais eficiente a sua operação, quer na racionalização das suas instalações, que é o caso que está aqui, e por outro lado, a agregação de equipas que permitam maior eficiência na sua execução. Portanto, nós percebemos que qualquer estruturação cria sempre injustiças relativas. Obviamente, eu estou absolutamente convicto de que essas injustiças relativas que foram criadas, por um lado, são mitigadas por medidas que a própria empresa tomou ou está a tomar, porque elas têm que ser reparadas. Eu não tenho qualquer espécie de dúvida e os trabalhadores terão essa situação resolvida. Para mim é claro de que nestas injustiças que se criam, depois há sempre um aproveitamento político para contrariar as políticas que foram implementadas e estão a ser implementadas. Nós percebemos bem isso, já andamos aqui há muitos anos, e também sabemos o alarido que se faz, às vezes, por questões absolutamente menores, quando os superiores interesses dos sistemas de abastecimento de águas e tratamento de águas residuais são fundamentais para uma boa qualidade de vida das populações. E por isso eu gostaria que o Sr. Presidente do Conselho de Administração das Águas do Norte nos respondesse a esta questão, que para nós é que é fundamental. Na deslocalização foram garantidas aos trabalhadores todas as regalias, se quiser assim, ou as indemnizações, ou a forma previstas na lei. Essa para mim é que é fundamental. Ou seja, os trabalhadores foram ou são compensados e de que forma são? Qual é o modelo de compensação nesta? Porque do ponto de vista do funcionamento dos sistemas, nós não temos dúvida nenhuma de que o sistema funciona muito melhor assim. Isso não temos dúvidas. É mais eficiente, é mais rentável e portanto, não temos dúvidas. É preciso assegurar que os trabalhadores, também a eles é garantida uma reparação por esta reestruturação que está a ser feita e mitigados os seus efeitos. E é essa a questão que para nós é importante, porque temos que ter consciência de que não há empresas sem bons trabalhadores e os bons trabalhadores, obviamente, terão que também estar motivados e eles, para isso, também têm que ter garantidas a estabilidade das suas vidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Dou a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada mais uma vez, Sr. Presidente. Bem, eu acho que este processo demonstra nem um caso de reversão do processo de fusão, nem um caso de, digamos, retomar da ideia pública das águas. Estamos claramente num processo de suspensão em que se vai mantendo algum esvaziamento daquilo que é a Águas do Norte. E isto está a ser feito, quer pela retirar da proximidade várias das instalações que a Águas do Norte tem neste momento, quer pela não contratação de trabalhadores que estavam afetos à Águas do Norte, quer pela rescisão que estão previstas em orçamento do plano e de atividades para 2018 e que têm vindo a ser feitas. No entanto, o Sr. Presidente falava que desde 2016 que consegue proceder a uma grande reestruturação da empresa a nível da qualidade e de todas essas questões. Mas o que é verdade é que este processo relativamente aos trabalhadores começou este ano. Viana do Castelo fechou no início deste ano. Guimarães ainda está em processo de encerramento, que está a ser feito, é verdade, em 2 meses e que se calhar por isso mesmo é que não conseguiu ser feito até 7 de maio, imagino eu. No início de 2017, em janeiro, ainda havia 134 trabalhadores a trabalho temporário, tal como em fevereiro, tendo reduzido para março e abril para 121. Ou seja, estas melhorias que são advogadas aqui, com certeza não de vir da reestruturação que está neste momento a ser feita. Bem, no entanto, eu gostaria de questionar relativamente às coisas que ficaram no ar, que é de que forma é que foi acautelada a comunicação e o diálogo com todos os trabalhadores, tanto quanto sabemos os sindicatos não estariam a par, vários trabalhadores também não estariam a par da decisão que foi tomada, nem agora tão proximamente das alterações e desta possível nova estrutura em Guimarães, que ainda não existe confirmação, e o Sr. Presidente também ainda não confirmou qual é o plano agora para Guimarães. Depois, está ou não o Ministro do Ambiente a par desta reestruturação relativamente a Viana do Castelo e Guimarães? Porque, mais uma vez digo, em abril não teria conhecimento do que se passaria na Águas do Norte e questionado aqui nesta comissão. E depois, se está a rever a manutenção destes trabalhadores em Guimarães e a poupança em transportes de cerca de 2 mil euros por mês por cada táxi que é utilizado, com estes cerca de 80 trabalhadores, e é só ver as contas, cada táxi a 2 mil euros por mês. Depois, ainda, qual o real peso do outsourcing na estrutura da empresa e quais, tanto a nível de trabalhadores como a nível financeiro? E as rescisões, novamente. O ano passado, em 2017, 80 mil euros. Para este ano, prevê-se duplicar as rescisões. De quantas pessoas estamos a falar? Quantas pessoas a menos terá também para o ano a Águas do Norte? Quantos mais serão adjudicados a empresas de outsourcing? E pronto, Sr. Presidente, gostaria de ter resposta cabal às perguntas que já lhe tinha feito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rô. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Administração das Águas do Norte, agradeço a presença aqui. Eu não vou fazer grandes considerações, mas queria levantar algumas questões específicas que me parecem importantes para tentar compreender melhor esta questão. E o Sr. Presidente das Águas do Norte, eu começava por lhe pedir se, na primeira pergunta, se é efetivamente havia 84 ou cerca de 84 pessoas nas Águas do Norte colocadas no Polo de Guimarães e se efetivamente essas 84 pessoas neste momento estarão cerca de 20 ou 20 e poucas nesse mesmo Polo de Guimarães. E pergunto-lhe se houve alguma urgência na decisão da deslocalização, na medida que a informação que eu tenho, a ser verdadeira, é que o Polo de Guimarães tem um contrato de arrendamento válido, aliás, o deputado Manuel Freixo já aqui referiu, até 2021, salvo erro, até 2021, ou então até 2020, mas eu creio que é até 2021, com valores de renda altíssimos, eu penso que andaram na ordem dos 15 mil euros por mês a pagar, e portanto não sei até que ponto faz sentido manter instalações, depois de ter tirado lá os trabalhadores, com valores de renda anuais na ordem dos quase 200 mil euros, mantendo lá apenas 20 pessoas, que não sei muito bem, já agora perguntava-lhe que funções desempenham lá. A segunda questão tem a ver com o facto de, penso que cerca de 40 trabalhadores terem sido deslocalizados para a ETA de Areias de Vilar, que é em Barcelos. E isso a mim levanta-me uma questão que me mete alguma confusão, na medida em que uma ETA é um local onde se pretende que haja o menos, o menor número possível de trabalhadores que não sejam aqueles essenciais para o desempenho da sua função por questões de segurança. Ou seja, é fundamental a questão da segurança em toda a ETA, em todas as ETAs, estamos a falar de abastecimento de água para consumo humano, e, portanto, meter lá mais 40 pessoas que não estão diretamente ligadas ao funcionamento dessa ETA parece-me, a mim, errado, porque está a pôr em causa a segurança daquela ETA e aqueles trabalhadores não estão ligados àquelas funcionalidades que terão a desempenhar outras funções e, portanto, pergunto, provavelmente terei errado depois na conclusão, pergunto porque é que esses 40 trabalhadores foram encaminhados para a ETA de Areias de Vilar. Outra questão que lhe queria levantar também tem a ver, não, mas aproveito a sua presença aqui porque penso que também é Presidente do Conselho de Administração das Águas de Douro e Paiva, e é a questão de que também chegou-me a informação por vários funcionários que as Águas de Douro e Paiva largaram o 7º andar. Portanto, funciona no 5º e no 7º andar daquele prédio, o 5º penso que é propriedade das Águas de Douro e Paiva e o 7º era arrendado. E, portanto, penso que passaram todos para o 5º piso, mas tenho a informação que as Águas de Douro e Paiva que mantêm o contrato de arrendamento
e continuam também a pagar uma renda, coisa que eu também não entendo porquê, a ser verdade, não sei se é verdade, se é mentira, e portanto pergunto, coloco-lhe essa questão, também para saber isso. Isto tudo porque me parece, se tudo aquilo que eu disse que corresponder à realidade, parece-me como uma precipitação do Conselho de Administração ao fazer estas reformas de deslocalização de trabalhadores, porque não havia nenhuma necessidade de fazerem desta maneira, que poderá ter posto alguns trabalhadores sem funções, poderá ter posto a existência de custos que não fazem sentido, por exemplo, o Polo de Guimarães é enorme, e portanto com 20 pessoas lá que eu não sei muito bem o que é que estão lá a fazer, e portanto poderá ter sido precipitado, digo eu, se calhar não foi, mas portanto por isso é que coloco estas questões, dado os fatores que me parecem aqui que não enquadram muito bem quando se faz uma reforma e quando se faz uma questão, quando se pratica um ato que tem efetivamente consequências grandes, positivas ou negativas não interessa, mas tem consequências grandes, que é pegar em X trabalhadores, em 60 trabalhadores, ou 70 ou 80, e de um momento para o outro dar-lhes outro destino. Normalmente tem que haver uma justificação forte para que isso aconteça e, portanto, são estas questões que se me levantam e que lhe gostaria de lhe dirigir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Administrador, do Presidente do Conselho de Administração da Águas do Norte, peço desculpa, e agradecer também a disponibilidade para prestar esclarecimentos relativamente a estas matérias. O PCP também vê com preocupação este processo de encerramento de serviços e deslocalização de serviços, ou melhor, deslocalização de serviços ao nível das Águas do Norte. Mas há aqui uma questão prévia que vale a pena colocar. Quando o anterior governo, PSD e CDS, decidiu exatamente criar estes megasistemas de águas, estava-se mesmo a ver que um dos objetivos era exatamente este, que era concentrar serviços, reduzir trabalhadores, entregar cada vez mais a prestação de serviços públicos a entidades privadas. Aliás, eu recordo-me quando foi apresentada aqui aquela que era a proposta por parte do anterior governo, estava lá claro quantos trabalhadores é que iam ser reduzidos. Isto, ou seja, era de facto este o objetivo e agora estamos a ver na prática. Ainda não foi claramente esclarecido efetivamente as motivações para a deslocalização dos trabalhadores para um conjunto de outros serviços e porquê as opções desses mesmos outros serviços. Até porque nas proximidades de Guimarães há outras estações de tratamento, os outros serviços das Águas do Norte que poderiam acolher esses trabalhadores evitando deslocações maiores para os próprios trabalhadores, porque naturalmente não está em causa, todos os trabalhadores terão naturalmente as suas vidas organizadas, com as suas famílias, com os seus filhos, os seus períodos de deslocação e deslocações que podem levar uma, duas horas, muitas delas distâncias superiores a 50 quilómetros, estando inclusivamente previstas deslocações para Vila Real, não se compreende que assim seja, quando nas opções por parte da empresa poderia ter-se encontrado até soluções mais próximas das residências dos próprios trabalhadores, procurando evitar este tipo de constrangimentos até para os próprios. Mas o que parece que teve aqui subjacente foi, de facto, outras opções por parte da empresa que não estão claramente aqui ainda esclarecidas. Uma segunda questão que gostaria de colocar prende-se exatamente com o recurso a empresas externas para realizar tarefas ou funções que devem ser asseguradas por trabalhadores contratados diretamente pela empresa. E eu queria aqui perguntar claramente qual tem sido a evolução deste tipo de contratações. Quantas empresas têm neste momento no Grupo Águas de Portugal, no Grupo de Águas do Norte, peço desculpa, a desempenhar, que estão externalizadas ou que utilizam expressão que entender, mas que empresas externas estão a desempenhar funções e quantos trabalhadores estão nestas situações, para percebermos também aquilo que devia estar a ser feito pelo grupo, pela Águas do Norte, e que está a ser entregue a grupos privados. Sobre o pré-FPAP, gostaria de lhe colocar as seguintes questões. Tivemos conhecimento da minuta de contrato que foi apresentada aos trabalhadores no âmbito do pré-FPAP, aqueles que irão ver a sua situação laboral regularizada. E há um conjunto de questões que nos suscitam dúvidas. Uma primeira questão, parece que o conta quilómetros é colocado a zero, ou seja, há trabalhadores que já prestam trabalho há um conjunto de anos, com vínculos precários, mas no contrato de trabalho todo o tempo está para trás, não conta para nada. E essa era uma questão que queríamos aqui colocar. A segunda questão prende-se com um conjunto de cláusulas que estão previstas nesse mesmo contrato, em que se coloca que, ainda sem ter sido alterado o horário de trabalho, o trabalhador já está a autorizar alterações do horário de trabalho. Parece-nos que isto não faz qualquer tipo de sentido. E para além de que o subsídio de refeição que está previsto fica muito abaixo daquele que está previsto nos regulamentos internos, em particular das empresas de Águas de Portugal, tendo em conta que esta é uma empresa que também integra o grupo Águas de Portugal. Uma última questão para lhe colocar o seguinte. Nós temos conhecimento que os trabalhadores de todas as empresas, incluindo também dos trabalhadores da empresa Águas do Norte, têm estado a dinamizar um conjunto de lutas, reivindicando os seus direitos. Gostaria-lhe aqui de colocar concretamente os aspectos concretos que se prendem naturalmente com a valorização salarial, com o reconhecimento também ao longo dos anos, a valorização da carreira, de certa forma, mas também o que é que nos tem a dizer relativamente a estas questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Não temos mais nenhum Sr. Deputado inscrito e, portanto, dou a palavra ao Sr. Engenheiro Eduardo Gomes, que terá cerca de 20 minutos para responder, porque agora tem o tempo todo.
Eu confesso e peço desculpa, mas, de facto, para quem não tem esta experiência que qualquer um dos senhores deputados tem por inerência de funções, isto é um exercício, de facto, difícil. Eu peço desculpa por não ser tão eficiente quanto devia ser. Senhor deputado, relativamente às suas questões, e permita-me distanciar-me um bocadinho das questões da... Vou usar uma expressão que se calhar não é da barganha política, porque obviamente não me cabe a mim discutir a bondade de um modelo ou de outro. A única coisa que quis relevar é que obviamente a nossa prática quotidiana é no sentido, obviamente, de garantir a sustentabilidade deste modelo. Garantir que, de facto, o modelo económico-financeiro que foi estruturado no âmbito deste processo de cisão, de facto, se consiga concretizar e levar por diante. E, como disse, como é uma coisa do jargão dos economistas, que o modelo de facto fez. E, portanto, nós, foi isso que eu tentei evidenciar. Sr. Deputado, não resisto, no entanto, a dizer-lhe duas coisas, de facto. O cenário que traçou relativamente às águas de Portugal, às águas do Norte fusionadas, como sendo o melhor dos mundos, eu tenho duas ou três coisas só a apontar, de facto, e que tentei apontar na minha introdução. Uma é que, de facto, tínhamos um contencioso sério com os municípios do Grande Porto. Isso era uma coisa que pesava sobre a empresa e pesava a vários níveis, nomeadamente naquilo que é o clima organizacional. De facto, havia um conjunto muito significativo de pessoas que não estavam, não se reviam, não estavam satisfeitas. E pensar que a empresa existia como empresa fundida não é uma ficção. Eu posso lhe dizer a minha experiência pessoal, estava lá há relativamente pouco tempo e fui um jantar de Natal. E cheguei ao jantar de Natal, era um jantar que foi anunciado para os trabalhadores, jantar de Natal, um convívio de Natal com os trabalhadores das Águas do Norte. E eram 20 pessoas que estavam no restaurante. E depois comentei, não recebia comentário, então numa empresa com 600 pessoas ou 700 pessoas, aparecem 20 pessoas para o jantar, e diz uma colega, isso é um jantarinho da Cimedouro, ou seja, nem entre a Cimedouro, que é uma empresa de 7 municípios na região do Porto, e às Águas de Douro e Paiva, havia uma verdadeira comunhão. Devo dizer-lhe que ontem fizemos e comemorámos o dia da empresa. Juntámos as duas empresas. Estavam muito perto de 200 pessoas, nos Bombeiros de Valadares, num clima de verdadeira festa. E, portanto, eu acho, sinceramente, tal como dei o indicador da sinistralidade, acho que o clima organizacional era uma coisa que não estava resolvida. Não é uma coisa que não estava consolidada, um modelo de agregação. E gostava de relevar este assunto porque cruza com algumas das intervenções. De facto, esta questão de reorganizar os serviços, É obviamente que isto pressupõe alguma deslocalização de pessoas e não menorizo o impacto sobre a vida de cada um, mas reorganizar os serviços era um imperativo, e era um imperativo já no tempo da fusão. Não fazia sentido, não faz sentido, um milagre pensar que se consegue gerir uma organização com uma geografia muito alargada, e em que, vou-lhe dar um exemplo, a tesouraria funcionava em Viana do Castelo, que era precisamente para não haver o ónus de deslocalizar 6 ou 7 pessoas que funcionavam na tesouraria das águas do Minilima, e que neste processo de fusão foram nomeadas, a diretora ou a coordenadora foi nomeada a coordenadora da tesouraria. Então a tesouraria funcionava em Viana do Castelo. A administrativa e financeira funcionava em Guimarães, a área administrativa e financeira. Mas a contabilidade funcionava em Vila Real. E o diretor administrativo e financeiro tem que fazer esta ginástica, este balanço. Era um imperativo, obviamente, reorganizar alguns destes serviços. Eu peço imensa desculpa, não tinha sido feito no momento da fusão e impunha-se no momento da cisão. E não é por uma questão de... Pode parecer à pressa, mas é de facto uma coisa urgente para se gerir bem a empresa. E, portanto, eu acho que isto é de facto uma circunstância que nos marcou e que nos conduziu a isto. E isto cruza com algumas das questões e seguramente que explica algumas das motivações para algumas destas respostas. Respondendo ao Sr. Deputado, de facto, nós tivemos em consideração que isto eram movimentos que tinham impacto sobre as pessoas. E eu acho que hoje podemos, e estamos a falar de menos de 6 meses após concluirmos o processo de encerramento das instalações de Viana do Castelo, podemos fazer um balanço, e fazer um balanço perguntando às pessoas o que é que decorreu dessa alteração. E houve uma coisa que decorreu. Estas pessoas que estavam em Viana do Castelo estavam completamente à margem daquilo que eram os centros de decisão. Isto não é bom para as pessoas. Isto não é bom. Parece confortável num primeiro momento, mas naquilo que corresponde à expectativa de carreira numa organização, estar na margem, estar nas margens da organização acaba por ser um ónus para as próprias pessoas. E ao trazê-las para Areias de Vilar, eu não tenho dúvida que a primeira grande regalia que lhes demos foi elas sentirem-se mais integradas na equipa. E isso nota-se hoje. Eu peço desculpa, mas nota-se. Eu vivo cotidianamente a organização. A segunda coisa que obviamente lhe demos é que, havendo esta escala, Areias de Vilar tem uma característica interessante, é que, para além do mais, tem um refeitório, tem condições, tem áreas sociais interessantes. O Sr. Deputado esteve há pouco tempo em Areias de Vilar a visitar as condições, e acho que isso é uma coisa que também releva. Mas houve uma coisa que obviamente fizemos. Garantimos que não, desta deslocalização não decorria um custo acrescido. Aliás, respeitando o espírito também da lei. E, portanto, demos às pessoas a possibilidade de ou uma compensação adicional para transporte, se quiserem vir no seu transporte próprio, ou disponibilizarmos meios de transportes da empresa. E como é óbvio, e até por questões de segurança, questões até do ónus da responsabilidade sobre o colega que transporta o outro colega, optámos por fazer um concurso para este serviço de transporte. E, de facto, quem ganhou foi uma empresa de táxis. Mas as pessoas não vêm de táxi. As pessoas vêm numa empresa que, por acaso, é uma empresa de táxis. Mas são uns minibuses e vêm juntas num minibus. E, de facto, não custa 2 mil euros por mês por táxi. Não é essa a métrica. E, portanto, eu sinceramente, devo dizer, e também só complementando, devo dizer que este processo foi um processo que teve início, não foi há 2 dias. A primeira conversa que eu tive em Viana do Castelo, e fui eu que a tive, numa sala onde estavam seguramente 60 trabalhadores, porque não estavam só os trabalhadores do polo, estavam trabalhadores de outras instalações, nessas coisas expliquei a razoabilidade e a razão de nós tratarmos desta deslocalização. E, portanto, este é um processo que foi sendo comunicado em vários momentos. Obviamente, que as pessoas contam, como sempre contaram, que depois na primeira discussão as pessoas desistem. Ontem tive um administrador, um ex-administrador da empresa, que ainda é nosso colaborador, que me disse assim: se há alguma coisa que tenho a dizer-lhe é que lamento que não tenha sido eu a ter a coragem de encerrar o polo de Viana do Castelo. E sim, em Viana do Castelo temos um contrato de leasing imobiliário que não podemos deitar fora amanhã. Mas hoje, com as instalações vazias, estamos em condições de as colocar no mercado. E obviamente que a primeira abordagem que fizemos foi com a Câmara de Viana do Castelo, que se manifestou interessada em localizar alguns serviços naquele edifício, e depois tivemos uma segunda interação com a Segurança Social. E achamos que, sem estarem esgotados estes processos, quer com o município, quer com a Segurança Social, não faz sentido colocarmos as instalações no mercado imobiliário puro e duro. Achamos que devemos fazer este percurso. Mas, Senhora Deputada, só em redução de custos da exploração daquele edifício, e estou a falar de eletricidade, comunicações, com limpezas, estamos a falar de 60 mil euros por ano que reduzimos. A minha colega diz-me que é um bocadinho mais, mas eu tenho este número, foi o número na altura que fizemos a avaliação deste tema. Não é verdade, mas eu isso demonstro-lhe e posso-lhe dizer que no conjunto dos transportes devemos estar a falar de qualquer coisa como menos de 20 mil euros por ano. Menos de 20 mil euros por ano.
Ainda não estão todos localizados,
não percebi. Não, de Viana do Castelo estão todos. O polo de Viana do Castelo está encerrado. Eu peço desculpa, o polo de Viana do Castelo está encerrado. E de facto, Senhora Deputada, eu gostava de convidar a medir o clima organizacional. Relativamente, eu de facto perco-me aqui um bocadinho. Há aqui um assunto mais complicado, mas ou mais longo. O Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco colocou de facto aqui algumas questões mais numéricas e é mais fácil de responder, se me permite. De facto, em Guimarães estavam instaladas 84 pessoas. O senhor conhece bem e saberá que estão os serviços, essencialmente estavam uma boa parte dos serviços de engenharia e estavam os serviços ligados à atividade da Baixa. Aquilo que de facto nós deslocalizamos para Areias de Vilar foi essencialmente os serviços de engenharia, os sistemas de informação, de informação geográfica e basicamente isto. São cerca de 63 pessoas, não, são cerca de 35 mais 11, acho eu, são cerca de 40...
Ficaram 35 com 11 exceções.
Neste momento, em Guimarães, estão 35 pessoas que correspondem a esta atividade da Baixa e que ficarão. E onde se concentram, de facto, os trabalhadores com rendimentos mais baixos. Aliás, não há nenhum trabalhador que ganhe menos de 700 euros que esteja sujeito ao processo de mobilidade de Guimarães para Areias de Vilar. Nenhum trabalhador que ganhe menos de 700 euros está sujeito ao processo de mobilidade de Guimarães para Areias de Vilar. Aliás, 25% destes trabalhadores ganham mais de 2 mil euros, estão claramente nas categorias superiores. E neste momento permanecem adicionalmente cerca de 11 trabalhadores que correspondem a situações que também resolvemos acautelar de excepcionalidade, exatamente prevendo que só se concretize a mobilidade no início do ano escolar ou após o fim do ano escolar, por questões de apoio à família, enquanto as famílias se organizam os serviços de coisa. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer. Deslocar de Guimarães para Barcelos, ir de Guimarães para Barcelos, demora menos do que eu demorei de vir do Marquês de Pombal até à Assembleia da República. Portanto, e que seja também claro, é mais uma daquelas situações em que a empresa organizou essa prestação de serviços para os funcionários e, portanto, também temos um serviço de transporte para os funcionários que foram deslocalizados. Relativamente à questão, das condições na ETA de Areias de Vilar, a ETA de Areias de Vilar, eu comecei por dizer isso, era a sede das Águas do Ave. E, portanto, na ETA de Areias de Vilar, das Águas do Cave, na ETA de Areias de Vilar, trabalhavam muitas pessoas já. Já trabalharam muitas pessoas. E esse serviço foi sendo esvaziado. Isso sim, num processo até difícil de compreender, para ser absolutamente franco. Sendo que, quando nós chegámos, a própria sustentabilidade, por exemplo, do refeitório, do serviço de refeitório, estava posta em causa. E, portanto, hoje funciona e julgo que com agrado dos trabalhadores melhorou muito a qualidade. Portanto, quanto às condições de segurança, eu diria que nós temos condições mais do que adequadas. Neste momento, de facto, impõem-se fazer algumas obras de modernização, nomeadamente nos sistemas de ar-condicionado e refrigeração, que são muito obsoletos e são energeticamente ineficientes e que vamos fazer, durante este verão, ficam concluídas. Relativamente à deslocalização das águas do Ripaiva, e obviamente atrevendo-me a perturbar esta questão relativamente às águas do Ripaiva. De facto, abandonámos saímos do sétimo piso. E saímos por várias razões, Sr. A primeira razão é que, de facto, e como compreenderá, é muito mais fácil gerir equipas quando elas estão em proximidade. O simples facto de haver pessoas que estavam no sétimo e no quinto, há sempre aquela pessoa que, quando se está no sétimo, pensa-se que ela está no quinto, e quando se está no quinto, pensa-se que ela está no sétimo. E ela, se calhar, não está nem no quinto nem no sétimo. Portanto, é uma questão de gestão eficiente de recursos, sendo certo que no quinto havia espaço para acolher as pessoas, e o sétimo era grandemente ocupado por um centro de informático, um banco de servidores, que obviamente deslocalizámos para instalações próprias. É o coração da nossa atividade, são os sistemas de informação, é cada vez mais assim, e de facto os sistemas de informação estão hoje sediados onde devem estar, que é nas nossas instalações industriais em Lever. E sim, de facto, ainda o contrato de arrendamento ainda não está rescindido, porque de facto só quando o novo locatário, quando o senhorio encontrar um novo locatário, é que o contrato cessará. De qualquer das maneiras, há um conjunto de sinergias que são obviamente difíceis de quantificar em termos de euros, mas há um conjunto de sinergias de que já estamos a beneficiar, e o Sr. é sempre bem-vindo e poderá constatar isso na sua antiga casa. Sim, sim.
Mas não era melhor o Sr. Engenheiro acabar a intervenção? Pois, diga, faz favor, Sr.
Sr. Presidente, é só uma dúvida que eu fiquei, porque, e compreendo perfeitamente aquilo que disse relativamente à concentração, e porque tem polos em Viana, em Guimarães, por aqui e por ali, portanto que há uma grande dispersão. Agora, o que eu não consigo perceber, mas provavelmente será uma questão de concentração, e se me podia explicar porque é que, procurando a empresa fazer uma concentração de serviços e não uma dispersão, na consequência disso dispersa funcionários que estão todos em Guimarães, 40 para Barcelos, 4 para Vila Real, 20 para Faf e não sei quantos estão em Guimarães.
Muito obrigado, Sr.
Não, eu peço desculpa, mas não é isso que vai acontecer. Destes 84, eu tenho aqui uma cábula que gostava de recuperar. Destes 84, de facto, 35 permanecerão em Guimarães, um irá para Vila Real e tem a ver com serviços, portanto, faz parte da equipa, de uma determinada equipa, e foi para Vila Real. Aliás, era um responsável de uma área de engenharia que é do Porto, e, portanto, ir do Porto a Guimarães é hoje muito parecido com ir do Porto a Vila Real, felizmente. É muito parecido, eu faço. Não é o dobro. São de 60 para 100, com uma diferença. É que em Guimarães há trânsito e em Vila Real não há. E, portanto, eu demoro mais 10 minutos quando vou a Vila Real do que quando vou a Guimarães. E, portanto, a dispersão de facto não existe. Fica concentrada em Guimarães os serviços das baixas, até porque estamos a falar onde estão os trabalhadores de menor rendimentos, e fica o grosso das outras pessoas migram para Barcelos. Migrar é aqui uma expressão um bocadinho exagerada, mas é como ocorreu, foi como ocorreu. Relativamente à questão, eu creio que relativamente às instalações, acho que cobri o grosso das perguntas. mas entrava então na questão da externalização e na questão dos precários, que é uma matéria, mais vai exigir algum tempo adicional. Relativamente à questão do outsourcing, Sr. Deputado, eu gostava de esclarecer que em 2016, quando nós tomámos posse, havia nas Águas do Norte 145 trabalhadores temporários com uma identificação de necessidades suplementares de 78, ou seja, 223 colaboradores adicionais. Isto não resultou do momento, isto foi uma coisa que foi crescendo na organização, fruto de restrições à contratação de pessoas para a empresa. Ao mesmo tempo que a empresa foi crescendo a sua atividade, foi internalizando... Não vai acontecer, Sra. Peço desculpa. Foi internalizando novos sistemas, foi construindo novas estações e, portanto, a empresa foi necessitando de mais recursos. Quando nós chegamos em 2016, é importante que se dê a prática que era corrente, porque não podia haver outra, sejamos muito claros. A prática que era corrente era, de facto, eu vou usar aqui uma expressão que se calhar não é correta, mas era de mascarar estas necessidades permanentes com sistemáticos contratos temporários, com um dano muito significativo para a própria organização, porque as pessoas têm uma curva de aprendizagem e passado 2 anos, porque se esgotavam os limites legais para manter aquele trabalhador, as pessoas iam-se embora e contratavam-se novos. E isto era a prática. E em 2016, quando nós chegámos e quando tivemos este diagnóstico, e estamos a falar de que, num horizonte de muito poucos meses, colocava a questão de, novamente, fazer um novo ciclo de contratação de trabalhadores temporários, aquilo que nós dissemos foi que nós não íamos nem perpetuar esta situação, nem pactuar com esta situação. Isto era, desde logo, contrário ao espírito daquilo que é o trabalho temporário e, portanto, ficou muito claro e numa discussão muito alargada com muitos responsáveis da empresa, como, aliás, a um nível bastante mais abaixo da organização, com coordenadores e com responsáveis, portanto, era uma reunião muito, muito alargada, ficou claramente definido que nós tínhamos que abordar este assunto e abordá-lo de uma forma estruturada. E essa estruturação que nós tínhamos era naturalmente a de olhar para a externalização ou a manutenção de alguns níveis de externalização de serviços, que já existiam, devo dizer, alargando eventualmente alguns dessas zonas externalizadas, o que nos obrigou a fazer alguma reconfiguração da geometria de sistemas. Dou-lhe um exemplo, havia funcionários que estavam, numa estação de tratamento de águas residuais e a trabalhar com mais 2 funcionários temporários. E nós agarrámos nestes funcionários nossos, deslocalizámos para áreas do abastecimento de água de consumo e criámos bolsas de clusters de instalações que pudéssemos olhar para a externalização. Reorganizámos isto e pedimos de imediatamente à tutela a regularização de 96 contratos. Ou seja, desta geometria de 223 pessoas, 127 foram identificados como postos de trabalho que poderiam ser externalizados em instalações que já estavam externalizadas ou que passavam a adicionar-se a instalações externalizadas e 96 pedimos à tutela que a sua regularização. Senhora Deputada, isto é em 2016, não há pré-FPAP nenhum. E nós neste processo... Não, eu peço desculpa. Em 2016 eu tenho que tomar decisões. Eu não posso perpetuar, aliás, não havia pré-FPAP, nem eu imaginava que fosse haver pré-FPAP. Em boa hora veio, eu sou um fã, mas eu não tinha nenhuma perspectiva de que isso tivesse esse bom desfecho. E, portanto, tivemos que fazer uma coisa, tivemos que organizar a externalização destes serviços. E isto significa fazer, de facto, esta geometria, esta deslocalização de alguns recursos das águas residuais para as águas de abastecimento, significa preparar processos de concurso com uma lógica diferente da que existia, com métricas de indicadores de performance diferentes do que existiam, e isto é trabalho técnico, isto é trabalho. Depois fazer os processos de concurso público, depois apreciar as propostas, depois fazer as contratações e depois ter visto o Tribunal de Contas. E ter visto os tribunais de contas, Sr. Deputado, o que eu estou a dizer, em 2016 decidimos tomar este caminho, não tínhamos outro. E obviamente, pedindo naturalmente que integrássemos 96 postos de trabalho. Em maio de 2017, houve a abertura das candidaturas do PrevPAP. E as Águas do Norte, obviamente, abraçou essas candidaturas. E a senhora deputada pode sempre dizer que nós deixámos algumas pessoas de fora. É verdade, mas há uma coisa que também pode dizer, e pode ponderar e pode valorizar. É que nós fomos a empresa que mais precários internalizou. E, portanto, se temos uma medalha, por outro lado, também conceda-nos de facto este trabalho de internalizar um conjunto de trabalhadores. E já agora, deixem-me fazer aqui um parênteses para dizer uma coisa. Isto foi um dia de festa. A regularização destes contratos foi um dia de festa. E apesar de ter havido, de facto, algumas movimentações relativamente às questões e aos termos do contrato por parte de muito poucas pessoas, eu acho que os contratos foram exemplarmente tratado e acompanhado, nomeadamente por os representantes sindicais. E ficou muito claro, Sr. Gério, não há conta quilómetros a zero no dia da assinatura do contrato. Está escrito que o tempo e a antiguidade dos trabalhadores conta desde o início da prestação de serviços. Está claro, não há dúvidas quanto a isso, doutor. Foi uma mistificação, foi o chamado nevoeiro que se levantou, aliás, levantou-se na manhã em que estava prevista a assinatura dos contratos, que, insisto, foi uma festa para todos nós. Relativamente à questão das cláusulas, relativamente à alteração dos horários, é uma cláusula absolutamente transversal a todos os contratos na empresa. Como nós temos serviços de operação, e estamos a falar essencialmente, estes 59 contratos são exclusivamente da exploração, da área da exploração, como nós temos instalações onde se trabalha por turnos, onde há trabalho ao fim de semana, naturalmente que quando contratamos os trabalhadores, eles têm que autorizar e manifestar a sua disponibilidade para isso. Não obstante, também há regras de compensação, obviamente, do trabalho de turnos e do trabalho suplementar. Nós somos uma empresa que, obviamente, cumpre a lei e estamos um bocadinho para lá da lei, felizmente. Relativamente ao subsídio de alimentação, Sra. Deputada, o subsídio de alimentação é o subsídio que está em vigor no grupo. O subsídio de alimentação é o subsídio que está em vigor no grupo. E digo com grande satisfação, espero que Estas lutas que têm sido tratadas, e eu tenho-as acompanhado, e ainda ontem tive uma reunião com um representante sindical, resultem em breve num acordo do coletivo de trabalho que é uma ferramenta que é essencial para não é para os trabalhadores, é para os trabalhadores e para a administração. E espero que se consiga, de facto, uma revisão. Isso, em princípio, está, nesse capítulo o assunto está aparentemente muito bem encaminhado, uma revisão significativa do subsídio de alimentação, que obviamente achamos e todos nós apoiaremos naturalmente com agrado. Deixe-me retomar a questão da externalização, porque este é o ponto final e mais importante. Em 2017, foram de facto adjudicados um conjunto de contratos de externalização. Mas deixe-me dizer que a maior parte desses contratos já existiam. Por exemplo, a externalização do AVE e de Vila do Conde Sul já existia. O que nós fizemos foi relançámos um concurso público com um caderno de encargos com métricas de performance diferentes e relançámo-lo por um período de 7 anos, porque isso permite, nomeadamente, e convido a senhora deputada a visitar, porque é uma instalação, nós não gostamos de fazer muito alarido das coisas que fazemos, mas temos feito algumas coisas engraçadas. E essa instalação, por exemplo, hoje é uma instalação que está forrada praticamente a painéis solares e tem hoje uma cobertura de eficiência, uma cobertura de produção de energia para autoconsumo superior a 50%. E isto só é possível, de facto, com um contrato com prazo de 7 anos, porque, obviamente, o retorno do investimento, deste investimento, há tempo para fazer o retorno naquilo que é o operador. Mas deixe-me dizer-lhe que aquilo que foi o acréscimo de atividade da operação externalizada e que nos permitiu, de facto, em determinado momento, controlar este tema dos trabalhadores temporários e precários, correspondeu a um acréscimo de 5,8% da nossa atividade. Na água é manifestamente residual, na água é 1%, é 1, qualquer coisa por cento. E, portanto, senhora engenheira, senhora deputada, estes contratos que, de facto, somam um montante de 38 milhões, e também gostava de dar nota disto, somam 38 milhões de euros neste período de 7 anos, há um pequeno contrato que é apenas 3 anos, foram feitos, de facto, em condições de consulta ao mercado, naquilo em que o mercado tem um conjunto de empresas que oferecem serviços, e são essencialmente, obviamente, nas águas residuais, e devo dizer que comparam, em termos de custos que nós tínhamos se explorássemos estas instalações com in-house, numa poupança de cerca de 5,5 milhões de euros. Portanto, 5,5 milhões de euros em 38. Devo dizer que destes concursos, de facto, houve um pequeno alargamento de atividade no Douro Interior, o concurso de operação e manutenção do AVI Vila do Conde é o mesmo, e do Douro Interior é praticamente o mesmo. Não, mas houve um pequeno alargamento com algumas instalações suplementares, e no Minho Interior, assim, houve um alargamento da atividade externalizada. Não sei se me esqueci de mais alguma coisa.
Muito bem, vamos concluir então esta audição. Eu julgo que foram prestados os esclarecimentos que foram solicitados. É evidente que a interpretação política e a apreciação política será feita pelos vários grupos parlamentares. Queria agradecer ao Sr. Engenheiro Eduardo Gomes, à Sra. Engenheira Fernanda Lacerda, Engenheiro Manuel Moras e Dr. Filipe Silva, o facto de terem vindo aqui à Assembleia da República prestar estes esclarecimentos. Certamente que a nossa Comissão, até por razão da matéria, irá continuar a acompanhar todo este procedimento e, em particular, a evolução da Águas do Norte. Muito obrigado, Sr.
Eu peço desculpa se ficou alguma questão por responder. Peço mesmo desculpa, porque eu...